passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. O dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi criada para lembrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Essa data, junto com outras efemérides, está inclusa na campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. No Brasil, a campanha tem início com o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e termina no dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A repórter Marina Dantas entrevistou a coordenadora nacional de articulação das mulheres brasileiras, Adriana Mota, para falar sobre a importância desta data na luta contra a desigualdade. Vamos ouvir?
O Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é uma data que reforça o direito à vida, à liberdade e à igualdade de direitos. Aqui no Brasil, o direcionamento das violências é muito voltado para as mulheres, para as pessoas pretas e para as pessoas LGBTs. Como que você acha que a gente pode reforçar essa discussão sobre a igualdade de gênero e de raça aqui no país?
Olha, em primeiro lugar, acho que é muito importante a gente dizer que sem lutar contra o racismo, sem lutar contra a violência que as mulheres e as pessoas LGBT sofrem, a gente não consegue a plenitude dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles vão se ampliando ao longo do tempo, desde lá do século passado, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a Declaração de Direitos Humanos, até o presente momento. Se a gente não tinha, nesse texto inicial da declaração, né, uma preocupação com o racismo, com as questões de gênero, hoje, tanto as questões de raça como as questões de gênero são percebidas como pilares que estruturam as desigualdades. E quando a gente fala de defesa de direitos humanos, a gente está falando de maior equidade, maior igualdade entre as pessoas. Então, a gente está falando de enfrentar racismo, de enfrentar qualquer tipo de violência de gênero, violência contra as mulheres, contra pessoas LGBT. E não só a violência percebida assim como violência física, né? Mas a violência também da falta de acesso a qualquer tipo de política pública, né? A violência que impede o seu pleno desenvolvimento como pessoa.
A comemoração, ela foi criada num período onde os conflitos históricos eram muito fortes. Apesar do Brasil atualmente não estar em uma guerra propriamente dita, ainda tem que lidar com muitos conflitos internos que continuam acontecendo, como, por exemplo, os últimos casos de violência policial, como do policial militar que jogou um jovem de uma ponte e a execução de um outro homem com 11 tiros nas costas, que são exemplos dessa realidade que cerca o país e que vem surgindo com uma certa frequência. Como que você analisa essas situações frente a essa data tão simbólica?
A violência policial, ela é uma violência que a gente pode enquadrar como uma violência praticada de forma institucional, né? Essa instituição, polícia, seja ela polícia militar, que, né, foram esses casos que você mencionou, mas também outras instituições do sistema de polícia e até mesmo do sistema de justiça, né, que tem deixado pessoas em condição de vulnerabilidade ainda mais discriminadas, são violências que a gente precisa começar também a combater de forma institucional, qualificar melhor a polícia, qualificar melhor as pessoas que atuam, né, em todo o sistema de segurança e de justiça. E uma das coisas assim, fundamentais é o controle social sobre a ação da polícia. O uso das câmeras corporais, por exemplo, é uma forma de controle social. Essa forma de controle, ela vai proteger aqueles profissionais que são bons policiais e vai deixar a sociedade ciente daqueles que são maus profissionais. Então, esse que jogou da ponte, esse que atirou pelas costas e vários outros casos que a gente vem percebendo, né, nós só tomamos conhecimento porque foi tudo registrado. Então, é muito importante que a gente pense nesse tipo de controle social sobre a ação institucional daquelas organizações que têm o dever de nos proteger, mas que estão atuando no sentido de violar direitos. A violação de direitos humanos por instituições como a polícia é injustificável e intolerável. A gente não pode deixar que isso pareça normal, natural ou parte do trabalho dessas instituições. Não pode ser.
E de que forma você acha que as ações de enfrentamento a esses cenários que são vividos no Brasil podem ser construídas para que a gente tenha essa reconquista dos direitos que são tão feridos atualmente?
Olha, a gente precisa resgatar a compreensão dos direitos humanos a partir dessa visão bem complexa da nossa sociedade, né? Tem as questões de gênero, as questões de raça, tem as questões relacionadas à população LGBT, mas tem outros aspectos que também são muito importantes. Por exemplo, a questão geracional, né? Existem violências que são específicas e violações de direitos, né? Específicas da população infantil, da população mais idosa, as pessoas com deficiência. É a gente perceber que um cenário de plenitude de direitos humanos é um cenário em que você consegue compreender a diversidade de ser um humano. Então, são várias pessoas vivendo de formas diferenciadas, diversificadas, e a gente precisa garantir que essas pessoas todas tenham acesso a direitos, principalmente os direitos mais básicos, né? Outra questão que eu acho bastante interessante é que no ano que vem a gente vai ter aqui no Brasil a COP30 para discutir questões climáticas. Então a gente já ir pensando em como as questões climáticas têm a ver com o acesso ou a falta de acesso a direitos humanos. Então, um ambiente, um acesso a um local em que a gente consiga não ter que passar por emergências climáticas, em que a gente não enfrente racismo ambiental, tudo isso tem a ver com o que no ano que vem a gente vai estar discutindo aqui no Brasil, né? Aliar a discussão do clima com os direitos humanos.
E a Marina Dantas também acompanhou o lançamento de uma cartilha que explica a Lei Maria da Penha para pessoas cegas. O lançamento, no dia 10 de dezembro, ajudou a chamar a atenção para o encerramento da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Vamos ouvir?
Uma luta constante, o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil recebeu apoio extra com a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que começou no Dia da Consciência Negra e acabou nesta terça-feira, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para reforçar a iniciativa, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado lançou a cartilha Guia Prático da Lei Maria da Penha em Braille, uma ferramenta para mulheres com deficiência visual e outras conformidades. Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, o lançamento do guia se torna um aspecto importante no enfrentamento à violência contra as mulheres com deficiência no país.
A gente sabe que as violências acabam acometendo mais aquelas pessoas que trazem no seu corpo as marcas da interseccionalidade. Então, se tem violência contra mulheres negras, a gente sabe que são mulheres que são mais vítimas de violência. No caso, a gente está falando de mulheres com deficiência. Se cruzados os aspectos que negam direitos a essa população, uma mulher com deficiência enfrenta ainda mais barreiras para o livre exercício de sua cidadania.
A Procuradora Especial da Mulher, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, afirmou que o lançamento do novo guia e os dias de ativismo são essenciais para acabar com a violência contra a mulher no país.
Este movimento nos convoca a refletir e a renovar nosso compromisso de erradicar todas as formas de violência contra a mulher. Se um país que tem um quarto da sua população com deficiência não consegue incluí-los, quem está deficiente é esse país. E precisamos incluir todas as políticas públicas a favor das mulheres, seja na saúde, na educação, no orçamento.
O Guia da Lei Maria da Penha em Braille será distribuído pelo Poder Judiciário a fim de reafirmar o compromisso com a inclusão e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Sob supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Marina Dantas.
O Pautas Femininas fica por aqui. O programa de hoje teve reportagem de Marina Dantas sob supervisão de Érica Christian, produção e edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. Participe enviando sugestões e comentários pelo nosso WhatsApp 61 98611 9591. Até a próxima. Tchau.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.